falar. Esse é o Cristiano, tem opinião. E tudo que eu tenho são pensamentos ruins. Com essa risada que mais parece gemido, ou gemido que mais parece risada, o Jared Leto não conseguiu cativar o público. Nem quem gosta de quadrinho gostou da porcaria do Coringa dele. Nada contra o Jared Leto, é um bom ator, porém o Joaquin Phoenix e o Todd Phillips vieram para resolver a questão do personagem com o cinema, personagem que já foi premiado quando Heath Ledger assumiu o manto, por assim dizer, do vilão. Dessa vez o Joaquin Phoenix faz uma história de origem do personagem, nos mostrando um Coringa um tanto anti-herói, por assim dizer, por isso que o filme causa uma certa estranheza com uma visão meio glamourizada da violência. Mas lembrando que esse é um filme que retrata a mente de um psicopata. Então, isso vai ser discutido nesse episódio, a questão da polêmica e tudo mais. Nesse bloco agora, a gente vai falar sobre uma pequena ficha técnica e falar um pouco sobre a questão da produção ali, alguma curiosidade, alguma coisa assim, sobre a produção de Joker.
I thought my jokes were bad.
Dando uma olhada na ficha técnica de Coringa, ou Joker no original, a gente pode ver o porquê que ele dá tão certo. Além da figura central do Joaquin Phoenix atuando como Coringa, a gente tem muita gente boa trabalhando no filme. E é sempre necessário, nesse primeiro episódio eu vou dizer isso, mas é sempre necessário a gente olhar a ficha técnica dos filmes que a gente vê, porque muitas vezes a gente acha que as coisas estão ali e simplesmente é tudo uma maravilha pra se fazer, e quando o filme é ruim é porque ele é ruim, e não, tem muita coisa envolvida, existem produtores no meio, existem interesses financeiros, então pra um filme ser viável comercialmente e ter o peso que Joker tem, é um trabalho de mestre. Eles driblaram com certeza muitas... ideias furadas de roteiros bizarros, porque a Warner nos últimos tempos tem até melhorado nesse sentido, porém, já fizeram muita besteira, que nem o Esquadrão Suicida de 2016, que eu já citei no episódio. Mas assim, a direção é do Todd Phillips, que ele é conhecido por Projeto X, Se Beber Não Case, e apesar do que alguns preconceituosos podem dizer, ah, ele é um diretor de filmes de comédia, mas isso não tem nada a ver, o cara foda, conseguiu fazer um filme muito bacana, porque ele tá em todas as áreas da construção do filme. Na direção é ele, na produção ele dividiu com Bradley Cooper, Emma Tillinger, Koskoff e outros caras aí grandes de Hollywood. No roteiro, Todd Phillips, ele dividiu o roteiro com o Scott Silver e também é acreditado o Bill Finger e o Bob Kane, que são os criadores do Batman, e o Jerry Robinson, que ajudou os dois a fazer o Coringa. O elenco tem o Joaquin Phoenix, como o Arthur Fleck e o Coringa, o Robert De Niro como apresentador do programa Murray, a Zazie Beetz como a companheira do Coringa, a Frances Conroy como a mãe do Coringa, o Brett Cullen como o pai do Batman, Thomas Wayne. É um filme de suspense ali, com uma pegada de suspense psicológico, segundo a ficha, mas também concordo com isso, porque o filme explora muito essa questão do que está acontecendo ali ser realidade ou não ter sido bem daquele jeito, porque o Coringa é maluco, né? A música tem um papel muito importante, é a trilha sonora do Ildo Goanadatir, que faz um trabalho muito foda, velho, muito foda. As cenas tensas, tem uns violinos bizarros, assim. Então, o filme é um filme tenso, é um filme tenso. Ele é distribuído pela Warner Bros. Aqui no Brasil e foi lançado dia 3 de outubro de 2019. Uma das questões mais interessantes que o Todd Phillips consegue abordar nesse filme, e que é o ponto que eu queria chegar com esse podcast aqui, é a questão da polaridade em que o Coringa está inserido, tá ligado? A realidade de Gotham naquele momento é uma realidade muito polarizada, maniqueísta, eles e nós, os bonzinhos e os maus, sabe? O rico e o pobre. são antagonistas eternos, tá ligado? São pessoas que se opõem e o povo, nesse filme, usa o Coringa como uma desculpa pra surtar, pra ir pra cima de uma classe que supostamente tá oprimindo eles ali. A gente não tem muita... A gente não tem muita informação sobre o que realmente tá acontecendo em Gotham em si. É, mas em Nova York estava acontecendo uma greve dos lixeiros, então é um tempo de pessoas reivindicando direitos, então o sentimento de revolta era algo existente. E com o Coringa assassinando uma galera envolvida com as indústrias Wayne, funciona como uma metáfora para as pessoas pensarem assim, não, ele matou gente rica, tá ligado? Ele é um palhaço justiceiro que mata gente rica. As pessoas interpretaram como isso porque elas estavam num momento, sabe, de tensão política por conta de direitos que não estavam sendo assegurados. Então, assim, o Coringa, ele funciona como um anti-herói nesse momento do filme. E é aí que entra a questão polêmica. E é a questão que a gente tá tentando discutir aqui. Que é, as pessoas estão dizendo que você retratar um filme, você fazer um filme tão violento como o Coringa é, e que glamoriza essa coisa do Coringa matar, e as pessoas meio que usam, tem ele como um herói, ser perigoso, mas meio que, sei lá, eu acho que não faz sentido, porque a gente tem que atentar muito mais para a maneira como a gente consome entretenimento do que se trata o entretenimento, do que se trata aquela mídia, do que se trata aquele filme, aquele livro, aquela música. É, a gente não tem que pedir pela proibição da exibição e nem parar o consumo de jogos, música, filme, qualquer mídia, sei lá. A gente precisa compreender que as obras artísticas, elas vão retratar e refletir um determinado ponto de vista. E existem diversos pontos de vista, inclusive um psicopata. Quando você retrata e reflete um psicopata, você tem uma moral corrompida. Por exemplo, quando você tem um jogo onde você mata pessoas na rua e o jogo te dá permissão de fazer isso livremente, sem pudor e sem problema, é porque a ideia do jogo é retratar personagens com moral corrompida, com senso de ética corrompido, conturbado, não sei. Quando você tem um filme com um psicopata como é o Coringa, em que o Coringa leva uma cidade inteira a entrar no movimento, sabe? Tipo, ele organiza um movimento social, ele organiza uma revolução, tá ligado? Quando você faz um filme assim, não é que o Todd Phillips, que é o diretor do filme, se identifica com a psicopatia do Coringa e acha que isso é uma coisa... É um idealismo do diretor. Isso não é um idealismo do diretor. Ele não acha que, sabe? Não é porque ele fez um filme sobre um cara que idealiza assassinato como uma forma política de reivindicar direitos, que o diretor acredita nisso, não. E não é porque o Joaquim Fênix fez um maluco que ele compactou com assassinato e justiça com as próprias mãos. É porque é uma obra que retrata a mente de uma pessoa conturbada e na mente dela aquilo é, tipo, glamourizado. O assassinato é glamourizado pra ele. O sentido que o Arthur Fleck não tinha pra viver mais quando ele decide se matar no final do filme, isso é um spoiler, quando ele decide se matar no final do filme, no programa, se transforma na vontade de matar pessoas e ele vê nisso uma forma de continuar vivendo, tá ligado? Ele não via sentido na vida, a vida dele era uma merda, ele era doente, as pessoas julgavam ele de toda maneira, o que não justifica nenhum tipo de atitude violenta contra essas pessoas, sabe? É muito comum as pessoas acharem que é justificável destruir tudo porque o mundo te tratou mal, tá ligado? As pessoas têm que entender que é necessário... Quando o jogo não tá jogando com... Quando não é justo o jogo que se joga, a gente tenta mudar as regras e não virar a mesa e acabar com as peças do jogo, rasgar o tabuleiro, não é isso. Então, o que acontece é que o Coringa, ele é um cara doente, um cara perturbado, que acha no assassinato uma forma de gozo da vida.
Olá,
Let's put a smile on that face.
Pra conclusão desse episódio, eu queria não chegar a uma conclusão minha, mas fazer uma pergunta em relação ao que as pessoas acham sobre. É necessário a gente regular a arte e controlar ela para que as coisas não saiam do controle na vida real, no mundo real onde a gente vive, ou toda discussão é válida, todos os pontos de vista e todos os tipos de mentes, os tipos de visões de mundo devem ser retratados sem problema nas telinhas, nos livros, nos jogos. Eu peço que vocês mandem suas opiniões, caso vocês tiverem o Anchor baixado, ou vocês forem baixar o Anchor. Ou vocês podem, no caso das pessoas mais próximas a mim, só mandam pra mim essa opinião. E também me mandem uma possibilidade de programa ou algum programa que vocês queiram que eu faça, alguma temática, algum filme, algum livro, alguma obra. E eu posso ter já lido, já ter assistido, ou esteja familiarizado com o assunto, e eu posso falar aqui, que o intuito é conversar com as pessoas. Então, obrigado, esse foi o programa, e até o próximo episódio.